especialista avalia a evolução da curva de contágio do coronavírus. Começa a ser desenvolvida uma vacina brasileira contra a Covid-19. Autópsias revelam lesões pulmonares causadas pelo vírus SARS-CoV-2. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai tratar do avanço do novo coronavírus no Brasil. Nós vamos conversar com pesquisadores sobre a evolução da epidemia, sobre a promessa de uma vacina que começa a ser desenvolvida no país e sobre os danos provocados nos pulmões pelo vírus SARS-CoV-2. Nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br, traz todos os dias novidades e reportagens sobre a pandemia. Em respeito à orientação para ficar em casa, o programa de hoje está sendo gravado pelo Skype e, excepcionalmente, não vai ao ar pela Rádio USP. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
De forma gráfica e fácil de visualizar, a revista Pesquisa FAPESP reuniu as principais informações sobre o vírus SARS-CoV-2 e a doença que ele causa, a Covid-19. Mapas com números de infectados e de mortes no Brasil e no mundo são constantemente atualizados. Você também pode ver as novidades sobre o modo de ação do vírus no organismo e as orientações sobre como se proteger, assim como as dúvidas mais comuns. Acesse o Guia do Novo Coronavírus no site revistapesquisa.fapesp.br e se mantenha atualizado.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Com a pandemia do novo coronavírus, um conceito que passou a ser muito abordado é o da curva epidêmica, e ele sempre vem acompanhado pela ideia de que é preciso achatar essa curva para evitar o colapso dos sistemas de saúde. Para falar sobre a evolução da curva epidêmica no Brasil, nós vamos conversar por Skype com o físico Roberto Krenkel, do Instituto de Física Teórica da Unesp, que trabalha com modelos matemáticos ligados à epidemiologia e que, junto a colaboradores da USP e da Universidade Federal do ABC, está usando dados oficiais para acompanhar a evolução da epidemia do novo coronavírus no Brasil. Professor, para começar, o que significa achatar a curva de contágio e por que isso é importante?
Bom, isso é importante pelo seguinte: você tem uma nova doença, né? Um novo vírus que encontra uma população toda ela susceptível a contrair essa doença, certo? Isso faz com que essa doença possa se propagar muito rapidamente, ela pode se espalhar na população num ritmo que, enfim, normalmente é dito um ritmo exponencial, né? O número de casos sobe muito rapidamente. Se a gente não faz nada, esse número de casos vai subindo, e o que você tem é que você vai ter muita gente procurando os serviços de saúde, basicamente o hospital e postos de saúde, ao mesmo tempo, porque todo mundo fica doente ao mesmo tempo, certo? Então, isso tende a fazer com que não haja leitos normais, nem leitos de UTI, nem médicos suficientes naquele momento em que vem todo mundo ao mesmo tempo procurar o serviço de saúde, certo? Então, a ideia de achatar a curva é a seguinte: vamos tomar medidas de restrição de contato social, entre outras, enfim, tem várias medidas que têm que ser tomadas, que façam que não haja um pico tão grande de número de pessoas procurando o hospital ao mesmo tempo. Isso faz com que, mesmo você tendo ainda um número grande de pessoas sendo infectadas, elas, quando vão ao hospital, elas encontram serviços médicos à disposição, e, eventualmente, se eles necessitarem de uma UTI, vai ter a UTI e tudo mais, porque não foi todo mundo ao mesmo tempo. Ou as pessoas se espalharam no tempo, não houve um grande pico de pessoas indo ao mesmo tempo no hospital. Não é que a epidemia se acaba facilmente, mas faz com que o sistema de saúde possa suportar esse tipo de pressão.
Professor, quais são as fases de uma curva de contágio? Em que fase está o Brasil hoje?
Olha, é difícil falar de fases, né? Os médicos adoram falar de um monte de fases e tudo mais, mas que na verdade não tem muito sentido. O que você tem é o seguinte: você tem uma fase em que você tem um crescimento da epidemia, em que ela cresce exponencialmente, tá certo? Depois ela começa a crescer de uma forma mais devagar, atinge o máximo, e a partir desse máximo ela começa a decair, certo? Não é simétrico, ela some muito rapidamente, atinge o máximo e depois decai mais lentamente do que subiu. Basicamente, a curva epidêmica e as fases de uma epidemia tem.
E o Brasil hoje, a gente está na subindo, é isso?
Está subindo. Veja, quando a gente fala subindo, pode-se subir com várias velocidades, tá certo? Com várias taxas de crescimento, certo? Então, as medidas de contenção que foram tomadas no Brasil de uma forma correta, tá certo? Apesar de serem bastante leves, ninguém é multado por sair na rua, por exemplo, certo? Então, são medidas leves, atualmente, né? Essas medidas fazem com que a gente esteja numa fase de expansão, mas a expansão seja um pouco mais lenta do que se a gente não tivesse feito nada, certo? A grande pergunta que fica é se as medidas tomadas são tais que, mesmo mais lenta a expansão, ainda assim não haja uma sobrecarga do sistema hospitalar em São Paulo, enfim, no Brasil em geral.
Professor, já dá para saber se houve um achatamento da curva aqui?
Não é possível saber nesse momento se houve esse achatamento da curva. Por quê? Nós não sabemos com certeza quantas pessoas estão infectadas nesse momento. Por quê? Porque o que a gente ouve, quando você ouve as notícias, ou as lives, ou o que for, é o número de casos confirmados. O número de casos confirmados depende não só do número de casos de pessoas que estão doentes, como da capacidade de confirmação do sistema, ou seja, dos laboratórios e toda a burocracia estatal que faz com que exista essa confirmação. Então, isso está saturado, os laboratórios estão saturados e isso faz com que o número de casos confirmados seja bem menor do que o número de casos que realmente existe, certo?
Mas pelo número de mortes não dá para calcular isso?
O número de mortes é um retrato de uma epidemia duas ou três semanas atrás, porque as pessoas se infectaram há muito mais tempo e mais, demora para que essa morte muitas vezes seja confirmada como sendo ligada ao Covid-19, porque muitas vezes a pessoa morre antes de acabar o teste, é uma pessoa que morre e só vai ser confirmada algum tempo depois, quando esse teste fica pronto e aí que ela entra na estatística. Então tem um problema de saber os exatos números, tanto de casos quanto de mortes, quanto de pessoas hospitalizadas. Mas o que a gente pode ver são outros índices mais indiretos, certo? Que é olhar, por exemplo, em quanto tempo a epidemia se duplica, o número de casos de pessoas se duplica, certo? Isso é possível fazer usando métodos estatísticos bastante mais sofisticados do que o que normalmente se usa, certo? E aparentemente existe uma maior lentidão na expansão da epidemia, com o tempo de duplicação para a cidade de São Paulo, da ordem de 6 dias. Né? Já foi da ordem de 3, quer dizer, dobrou. Isso é bom, porque quer dizer que se demora 6 dias para duplicar, porque demora mais tempo para ter o dobro de casos, quer dizer que está mais lento. Então, há efeitos desse tipo que podem ser constatados, tá certo? Que indicam que a coisa está indo um pouco mais lentamente, tá certo? Mas tudo isso depende de olhar tendências e a gente precisa de mais tempo para olhar as tendências, tá certo? Não adianta a gente pegar o resultado de 1 ou 2 dias atrás e dizer, ó, beleza, as coisas estão funcionando, mas eventualmente não é tão simples assim, porque existem flutuações, existem muitas fontes de incerteza sobre esses números. Mas de uma forma geral, a gente pode dizer que a gente tem algum efeito das medidas. Nós trabalhamos com dados da cidade de São Paulo, porque O município de São Paulo é através da sua Secretaria Municipal de Saúde, é um dos poucos que trabalha com compartilhamento de dados mais específicos, e é por isso que a gente trabalha com eles. Mas aqui a gente vê que existe algum tipo de maior lentidão da epidemia do que no começo dela. Então, isso é um bom sinal, tá certo? Mas, assim, ainda estamos em fase de expansão. A gente não está em fase de regressão, a gente está em fase de expansão.
Nós estamos conversando com Roberto Krenkel, do Instituto de Física Teórica do Unesp, pesquisador do IFT da Unesp. Professor, me ocorreu o que aconteceu com Nova York e com Los Angeles, nos Estados Unidos, que são cidades com trajetórias bem diferentes, com número de casos e com número de mortos do coronavírus. Isso tem a ver também com características dessas cidades ou características do clima? Ou dá para avaliar que foram essas medidas de isolamento social que fizeram a diferença? Como é que o senhor avalia o desempenho de diferentes cidades em relação à capacidade de controlar um pouco mais a evolução dos casos?
Olha, o fator básico de controle é isolamento social, e essas medidas têm que ser tomadas a bom tempo. Né? Me parece que a cidade de São Paulo, por exemplo, tomou elas no tempo certo, só não sei se na medida certa, porque se você olhar para fora, tem um monte de gente passando na rua. Não me parece ser, no caso da comparação Los Angeles, Nova York, não me parece ser questão de clima. Não existem fortes evidências de que o clima afete esse coronavírus nesse momento. Não quer dizer que não possam vir a existir. Nesse momento não está claro isso, tá certo? Se o clima mais frio favoreceria ou não a propagação do coronavírus. No nosso caso aqui em São Paulo, a gente está mais próximo a uma situação intermediária entre Los Angeles e Nova York, quer dizer, foram tomadas medidas com alguma antecipação, certo? Que é um elogio à governança da cidade. O que a gente não sabe é se elas são medidas suficientes para evitar um desastre. Isso ainda está por se ver.
Professor, é possível calcular quando essa curva vai chegar vai começar a cair?
Olha, tem um monte de gente que calcula isso e eu prefiro me calar, porque é tanto chute não quero dar mais um. Entende? É claro que ela não vai começar a cair daqui a 2 anos, nem daqui a 2 dias, certo? Né? Qualquer coisa como 1 mês, 2 ou 3, talvez, certo? Mas isso tudo depende de você ter modelos muito bem feitos para cada uma das cidades, para um dos estados do Brasil e tudo mais. Isso ainda está em desenvolvimento, certo? Não existe, existem pessoas que dão respostas rápidas a isso, certo? Mas que não são bem fundamentadas cientificamente. Então, eu prefiro não dar números em relação a isso, porque eu acho que tem uma quantidade de afirmações que são pura opinião genérica, que eu prefiro não me somar a isso.
Quanto é complicado criar esses modelos?
Então, esses modelos, eles são modelos que não são tão complicados de se pensar conceitualmente, tá certo? São modelos em que a população é dividida em compartimentos entre susceptíveis e terem doenças, pessoas que foram expostas a doenças, pessoas que estão infectadas, as pessoas que estão imunes, as pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas que estão hospitalizadas em UTI e tudo mais. Isso enfim, é uma lógica que as pessoas de epidemiologia conhecem bem. O problema é você saber parametrizar o modelo. Parametrizar quer dizer o seguinte: você precisa saber as taxas de hospitalização, as taxas em que as pessoas ficam curadas, qual que é o tempo médio da doença e tudo mais. Isso são todos números que são específicos, muitas vezes, dos lugares, das cidades ou dos estados, e que tem que ser de alguma forma calculados e tudo mais. Além do mais, a gente vê muita coisa sendo feita aí, dando predições muito exatas. Todos esses modelos, eles têm incertezas, tá certo? Incerteza a começar, porque a gente não sabe qual é exatamente o presente. A gente sabe mais ou menos o presente, ou seja, a gente tem uma distribuição de probabilidades sobre qual é o número de casos que a gente tem agora nesse momento. Em linguagem mais simples, a gente tem um certo número de casos com uma margem de erro. E essa margem de erro se transforma em margem de erro das previsões também. E se essa margem de erro nas previsões for muito grande, sei lá, qualquer coisa entre 1.000 e 1.000.000. É a mesma coisa que dizer nada, certo? Porque não é uma previsão mais, ele pode ter uma margem de erro que faz com que não haja sentido. Então, é equacionar esse tipo de margem de erro, esse tipo de incerteza, e obter previsões que tenham um horizonte de previsibilidade razoável, que são as coisas mais difíceis desses modelos.
Perfeito, professor. Nós conversamos com o físico Roberto Krenkel, do Instituto de Física Teórica da Unesp. Para saber mais sobre a evolução da curva de contágio do novo coronavírus no Brasil, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na revista Pesquisa FAPESP de abril, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
De acordo com uma análise de quase 6 mil casos confirmados em laboratório, o novo coronavírus circula na Lombardia, no norte da Itália, provavelmente desde 1º de janeiro, semanas antes dos primeiros registros da doença. Segundo esse trabalho, o vírus SARS-CoV-2 teve tempo de se propagar para a maioria das cidades da região antes de ser detectado em uma delas, Codogno, no dia 20 de fevereiro. Na semana seguinte, ocorreu um aumento rápido no número de casos, que passou de 530 em 28 de fevereiro para 5.830 em 8 de março. Quase metade dos pacientes foi hospitalizada e 20% deles precisaram de terapia intensiva. Inicialmente, os casos registrados de Covid-19 no norte da Itália dobraram a cada 3 dias. As análises indicaram que a quarentena e as outras medidas de restrição da circulação de pessoas, que foram adotadas 3 dias após o primeiro caso positivo, ajudaram a reduzir o número de casos na região da Lombardia, que abriga cerca de 10 milhões de pessoas.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Desde o início da epidemia do novo coronavírus, diversos grupos de cientistas do mundo todo passaram a se dedicar à busca de uma vacina. Agora eu vou conversar com Jorge Calil, professor de Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, o INCOR. Ele está à frente de uma pesquisa cujo objetivo é desenvolver uma vacina brasileira contra o novo coronavírus. Nós vamos conversar com ele por Skype. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olha, é um prazer falar com você e esclarecer o que, que nós estamos fazendo, o que, que o mundo também está tentando fazer com essas vacinas.
Professor, para começar, qual é a importância da gente ter uma vacina desenvolvida no Brasil contra esse novo coronavírus?
Bom, primeiro vamos pensar por que uma vacina. Na verdade, essa doença que nós, esse coronavírus, que causa essa doença Covid-19, ele tem uma transmissão respiratória extremamente infeccioso e ele veio a ficar, ou seja, enquanto que nós não tivermos aí, varia os cálculos, entre 60% e 80% da população já tendo um contato com o coronavírus, ele pode voltar. Esse contato seria o quê? Pode ser a doença em si ou que a pessoa esteja protegida como se tivesse a doença. No caso, seria se fosse vacinada. Então, a vacina é fundamental para que a gente possa definitivamente parar a corrente de transmissão que existe dessa doença. Eu quero lembrar a todos que, apesar de, na China, eles terem conseguido controlar a doença de Wuhan, ela está voltando porque uma pequena percentual da população chinesa é que foi acometida pelo vírus até agora.
Quer dizer, isso vai continuar a ser um problema para todo mundo durante bastante tempo, é isso?
Isso vai continuar sendo um problema para todo mundo enquanto nós não tivermos a vacina ou quando as pessoas não estiverem infectadas, o que seria um desastre pelo número de pessoas que morreriam. Agora, ter uma vacina, fazer uma vacina não é uma receita de bolo, não é alguma coisa definida, não é fabricar a vacina. Nós temos que descobrir uma vacina. Então tem um trabalho intelectual enorme, um trabalho experimental enorme. E uma vez que foram feitos esse trabalho intelectual experimental e que nós conseguimos fazer uma prova do conceito que essa vacina funciona, nós temos que ver se essa vacina não vai ser deletéria, se não vai causar mais mal do que bem. E isso é de extrema importância. E isso é exaustivamente testado. As agências regulatórias do mundo inteiro estão acompanhando esses trabalhos que são feitos por cientistas em todo o mundo e, provavelmente, registrar uma vacina sem todas as etapas que normalmente se faria, que poderia levar 10 anos, 15 anos para ser feito. Então, estamos com uma corrida contra o tempo. O problema é que, mesmo com toda essa, que a gente chama de fast track, quer dizer, uma aprovação mais rápida dessas vacinas, isto leva tempo. Dessa experimentação animal, a experimentação humana, até todo o registro, demora tempo. Quer dizer, se fala aí um ano e meio, o que eu acho extremamente otimista se nós conseguirmos uma vacina que é um tempo desse tipo. Senão, se leva 2 anos, 2 anos e meio, sei eu. Vai depender um pouquinho dos resultados. As pessoas dizem, sim, mas tem gente que já está na frente. Depende o que, que a gente entende na frente. Nós temos gente que está fora do grupo, da massa de pesquisadores que está trabalhando. Agora, a questão é, será que eles estão indo na direção certa? Não existe uma direção definida, um modo definido como é que vai fazer a vacina. E os pesquisadores têm várias teorias, várias ideias de como é que acham que vai funcionar melhor. Então, nós, particularmente, no nosso modelo, nós estamos trabalhando em fazer uma vacina com fragmentos derivados da proteína da espícula do coronavírus. A espícula são aquelas proteínas que dão justamente a aparência de coroa ao coronavírus nesses desenhos que nós temos visto. Então, nós queremos fazer, nós sabemos que essa espícula é fundamental para penetrar na célula. E a gente sabe que se tiver anticorpo contra a espícula não vai deixar, não vai penetrar na célula, ou seja, o vírus vai ser inativado, vai desaparecer. Então, para isso, para que a gente induza uma resposta imunitária efetiva contra a espícula, também tem várias maneiras de ser feito isso. E nós optamos por fazer através de um sistema chamado de VLP, Virus-like Particles, ou seja, são partículas que são semelhantes ao vírus, são iguais a um vírus, só que não tem o ácido nucleico no seu interior, e então com isso elas não se multiplicam. Mas o sistema imune vê aquilo como se fosse um vírus. E a gente coloca nessas partículas esses fragmentos da proteína do coronavírus. Então, essa partícula viral não é o coronavírus, é uma partícula que a gente constrói independentemente, tem a aparência de um vírus, e nós colocamos pedaços da proteína da espícula. E com isso nós queremos induzir uma forte resposta imune, tanto na geração de anticorpos, como também na geração de efetores linfocitários, ou seja, células do sistema imunológico, células leucócitos, ou seja, glóbulos brancos, que têm a capacidade de matar vírus ou matar células infectadas. Então é isso que nós estamos fazendo. É diferente de outras abordagens, como por exemplo a abordagem que está sendo testado atualmente nos Estados Unidos, em que eles estão testando uma vacina que é baseada no RNA mensageiro. O RNA mensageiro é aquele que transporta a informação do núcleo da célula, do DNA, até o citoplasma e onde produz as proteínas. Com isto, ao dar a informação simplesmente como vacina, o que se quer é fazer com que essa informação se transforme numa proteína no indivíduo vacinado. E por ser uma proteína estranha, o indivíduo vacinado, ele vai produzir anticorpos específicos. É uma abordagem, não existe nenhuma vacina até hoje que seja baseada em RNA mensageiro, apesar de ser uma ideia que existe há algum tempo. Pode ser que dê certo, tomara que dê certo, mas não é garantia. E por isso mesmo que tem que haver várias tentativas mundiais para que a gente tenha a chance de ter uma, duas ou três vacinas. Agora, se nós tivermos uma vacina nos Estados Unidos, por que fazer uma no Brasil? Bom, por várias razões. Se nós tivermos uma vacina nos Estados Unidos, a produção dessa vacina nos Estados Unidos vai demorar algum tempo, porque eles têm que produzir vacinas para imunizar os 300 milhões de habitantes que tem nos Estados Unidos. Bom, e depois de imunizar os 300 milhões, eles vão vender para nós? Não sei. Depende. Talvez a Índia pague mais, a China pague mais, eles têm mais interesse diplomático, talvez, com um país europeu ou com vários países europeus, ou a OTAN, ou quem seja. Então, se nós não tivermos o nosso produto, nós não seremos prioritários. Nós só seremos prioritários se a vacina for feita no Brasil. E aí nós vamos vacinar prioritariamente a população brasileira. Sem contar que não se gastaria dinheiro em royalties ou em altas tecnologias pagando para o exterior. Então, Nós temos que ter uma ciência forte, resolver os nossos problemas, aí nós estamos falando da vacina, mas também na área diagnóstica, para que a gente não seja completamente dependente do exterior e que a gente possa ser o último da fila para receber esse material.
Nós estamos conversando com Jorge Calil, ele é professor da Faculdade de Medicina da USP, sobre o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. Professor, em que estágio estão as pesquisas do seu grupo?
Nós estamos, neste momento, nós passamos bastante tempo discutindo quais os melhores alvos que teríamos dentro da proteína da espícula. Porque isso é um trabalho teórico e muito importante, que a gente utiliza ferramentas de informática e utiliza também o conhecimento prévio de outros experimentos que tenham sido feitos. Aí nós determinamos isso, então atualmente nós já produzimos as partículas que são similares aos vírus, aos VLPs. Nós estamos sintetizando os fragmentos de proteína que nós selecionamos do SARS-CoV-2, na proteína da espícula, e devemos em breve começar as conjugações dessas partículas com as partículas semelhantes ao vírus para começar as imunizações.
E isso, Zico, quando que ela começaria a ser testada, por exemplo, em animais? Como é que é? Quais são as próximas fases?
Nós esperamos começar a testar em animais aqui um mês e meio, aproximadamente. Se nós conseguirmos conjugar antes, tivermos peptídeos antes, até antes. Você sabe da dificuldade que existe no Brasil cada vez que a gente muda de rumo na nossa pesquisa de conseguir os reagentes, então nós estamos ainda esperando alguns reagentes. Na medida em que nós tivermos reagentes, e nós já passamos por todas as comissões de ética animais em humanos, então nós podemos começar a testar em animais e vermos se a nossa hipótese de trabalho é verdadeira, ou seja, se essas partículas virais induzem, ao imunizar animais, anticorpos neutralizantes contra esse vírus. Se nós conseguirmos obter esses resultados e nós soubermos qual é o melhor regime de imunização para chegar nesses resultados, aí nós podemos trabalhar no modelo da doença, que são animais transgênicos que expressam a ACE2 humana, ou seja, o receptor, a molécula humana que é o receptor desse vírus, e vamos ver se imunizando esses animais e fazendo o desafio com o vírus vivo, se esses animais eles estão efetivamente protegidos como nós esperamos. Se isso tudo der certo, nós queremos escalonar a nossa vacina para começarmos a testar o que se chama de estudos pré-clínicos para mostrar que essa vacina não apresenta nenhum problema de segurança ou de toxicidade. E se isso acontecer, para começarmos imediatamente a pesquisa em humanos.
Professor, e tem o risco do vírus sofrer mutações que diminuam a eficácia de uma vacina desenvolvida agora?
Sim, existe uma monitoração em todo o mundo sobre as mutações no vírus. As mutações no vírus podem ser em diferentes áreas do vírus, né? O que seria importante para nós é se essas mutações fossem justamente nessas sequências que nós selecionamos, porque nós sabemos que é importante os anticorpos serem dirigidos contra essa sequência, porque esses anticorpos seriam neutralizantes aí. Então, se isto acontecer, isso pode ser que aconteça, mas se nós já tivermos uma vacina, é só uma questão de acrescentar este fragmento a mais. Vou lhe explicar. Por exemplo, na vacina da dengue que a gente estuda, existem quatro sorotipos, ou seja, existem quatro soros diferentes, que reconhecem uma determinada região do vírus e que neutralizam o vírus. E o soro que neutraliza um não neutraliza quatro e assim por diante. Se isso vier a acontecer com esse coronavírus, isso será identificado, tem muita gente trabalhando nisso, e a gente fará com que os componentes virais atendam a todos esses diferentes sorotipos que venham a surgir. A gente sabe que a capacidade de mutação é grande, mas frequentemente, tendo em vista a importância da região que se liga ao seu receptor, que se liga a ACE2, muito frequentemente não há mutação dali, o vírus conserva essa área porque ele utiliza isso para entrar na célula. Mas estamos todos atentos, a comunidade internacional está atento para resolver essa questão.
Professor, o senhor falou a princípio de um fast track ali, de uma quebra de protocolo do que seria o preparo de uma vacina normalmente e o que é o preparo de uma vacina numa situação de pandemia como essa. O que, que muda nas regras? O que, que pode ser feito para acelerar o desenvolvimento de uma vacina?
Olha, uma coisa que muda nas regras é que é o número de espécies que você vai, de animais que você vai testar até chegar aos estudos em humanos. Isso é fundamental, porque se nós tivermos que passar em modelos de primatas, ou seja, modelos de macacos, etc., sai caro, demora, e as agências reguladoras, regulatórias elas estão olhando o que se faz e elas estão suprimindo essa etapa de teste em primatas. Outra coisa que é fundamental e que ganha muito tempo é a possível aprovação de uma vacina depois da fase clínica 2. Fase clínica 2 é aquela que a gente vai imunizar aí por volta de 300, 400 pessoas, vai ver se a droga, se a vacina realmente não tem uma toxicidade, que a gente já viu na fase 1, e vai ver se você induz efetivamente anticorpos neutralizantes e uma resposta linfocitária importante. E você pode inferir, a partir desses estudos, que essa vacina vai ser eficaz, apesar de não ter a prova cabal, que seria a prova de fase 3 em campo. Fase 3 seria nós imunizarmos um grande contingente de pessoas numa região em que a doença está ocorrendo, então algumas pessoas vacinadas, outras recebendo placebo, e observar se as pessoas vacinadas efetivamente estão protegidas quando comparadas com placebo. Esses estudos eles podem levar muito tempo. Eu vou lhe dar o exemplo do estudo que eu comecei quando era diretor do Butantan na dengue, em que em 2016 nós começamos a imunizar as pessoas para dengue, imunizamos já 17 mil pessoas, há muito tempo estão imunizadas, há 2 anos já estão imunizadas 17 mil pessoas, mas como caiu a incidência de dengue na população, nós não conseguimos provar que as pessoas que foram vacinadas efetivamente estão livres da doença. Então, a fase 3 ela pode ser muito longa. E as autoridades regulatórias podem estabelecer que não seja necessário chegar aí para a utilização da vacina, desde que indiretamente se saiba que essa vacina está protegendo os indivíduos.
Bom, de todo modo, ainda com o fast track, a gente está falando de 1 ano e meio no mínimo, é isso?
Nós estamos falando, eu acredito que pelo menos 1 ano e meio. Eu acho muito difícil, mesmo com o fast track, que consiga fazer mais rápido, por todas as seguranças que nós precisamos ter, como eu já disse antes, para não causar mais malefícios do que benefícios.
Nós estamos conversando com Jorge Calil, professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, o seu grupo já estava trabalhando com essas VLPs, com essa metodologia, em outra vacina. Como é que estava sendo esse trabalho?
Sim, nós estudamos há muito tempo uma doença chamada febre reumática e febre e doença reumática cardíaca, uma doença muito grave que acomete indivíduos suscetíveis depois de eles terem uma infecção na garganta por uma bactéria chamada Streptococcus pyogenes. Essas pessoas podem desenvolver uma doença autoimune e que, apesar de não ter estreptococo no coração, essas pessoas começam a atacar o seu coração e levam uma lesão valvar. É uma doença importante, prevalente ainda em países como o Brasil, extremamente caras e que levam um grande número de cirurgias lá no Instituto do Coração. E nós estudamos durante muitos anos como que se dá esse fenômeno desta, digamos, como o estreptococo desencadeia uma doença autoimune, e nós também estudamos como é que os indivíduos se protegem contra o estreptococo sem causar a doença autoimune. E nós conseguimos identificar um fragmento da proteína principal do estreptococo, que é a proteína M, que induz, quando injetado em animais, induz uma resposta muito forte, tanto de anticorpos como de células linfocitárias, e que para a progressão da infecção por estreptococo. Nós fizemos uma vacina, sim, que está patenteada no mundo todo, que já foram feitos todos os ensaios pré-clínicos e nós devemos começar os ensaios clínicos ainda esse semestre. Estamos só esperando a liberação da Anvisa. Nós já temos financiamento, nós já temos a aprovação pela Conep, etc. Em todo caso, nós estamos trabalhando nesta vacina, mas eu já estava antevendo uma segunda geração dessa vacina, porque essa primeira vacina seria simplesmente com fragmento proteico. E eu havia previsto que nós iríamos, poderíamos fazer uma segunda geração com esses VLPs. E por isso mesmo nós havíamos já chamado para trabalhar no nosso grupo um jovem pesquisador que veio com uma bolsa de jovem pesquisador da FAPESP, que estava muitos anos na Inglaterra e na Suíça trabalhando com esses VLPs para vacinas. Então ele foi incorporado ao nosso grupo para fazer a VLP desta vacina do Streptococcus pyogenes. Aí quando surgiu justamente a questão do coronavírus, nós desviamos a nossa atenção e em vez de trabalharmos com essa vacina do Streptococcus pyogenes, que continua sendo muito importante, mas agora estamos dedicando toda a nossa atenção para a produção dessa vacina contra a Covid-19.
Professor, para encerrar, bom, se o senhor viveu a realidade de ter alguém muito próximo, o seu filho, diagnosticado com a Covid-19, e como é que isso interferiu no seu trabalho? O senhor se isolou pensando que talvez pudesse tá contaminado, não estava? Como é que foi essa experiência? Como é que ela interferiu no seu trabalho?
Sem dúvida alguma, fui surpreendido no começo ainda da contaminação que nós observamos em São Paulo. O meu filho ficou doente. E ele havia nos visto 2 dias antes, ou seja, então a possibilidade que ele tivesse transmitido o vírus para nós era grande. Por isso eu e minha esposa ficamos sozinhos em casa durante 14 dias, sem nenhum contato com o exterior, nem empregados, nem amigos, nem família, ninguém. E durante esse período, depois de 10 dias, a gente também ainda foi testar para ver se nós tínhamos na nossa mucosa nasal o vírus, e não tivemos nenhum sintoma. Então, depois de 14 dias, nós nos sentimos liberados. Sem dúvida, foi uma sensação, eu fui pego de surpresa, porque a gente vê realmente a doença muito perto da gente mesmo. E nós estamos trabalhando contra a doença, e isso acontece muito, na verdade, com os profissionais de saúde. Então, foi um choque, mas, ao mesmo tempo, nos colocou no meio do problema que nós estamos vivenciando e da incerteza e da insegurança que causa essa doença, porque nós podemos estar doentes de uma hora para outra e nós não sabemos como é que o nosso corpo, como é que o nosso sistema imune vai reagir. Tem gente que sai assintomática, que é deles, mas tem uns que ficam gravemente doentes. Então, o susto foi muito grande.
Nós conversamos com Jorge Calil, professor da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, o INCOR. Ele está à frente do desenvolvimento de uma vacina brasileira contra o novo coronavírus. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Ok, muito obrigado. Foi um prazer falar com você.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Desde a primeira morte por infecção pelo novo coronavírus no país, ocorrida no dia 17 de março em São Paulo, uma equipe de patologistas da Faculdade de Medicina da USP passou a realizar uma versão menos invasiva de autópsia para observar como o vírus age no organismo das pessoas infectadas. Para falar sobre os resultados dessas autópsias guiadas por ultrassom, nós vamos conversar agora com a patologista Marisa Dounikoff, coordenadora do projeto de autópsia minimamente invasiva para a Covid-19 da Faculdade de Medicina da USP e professora associada do Departamento de Patologia da Faculdade. Nós vamos conversar com ela por Skype. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Olá, Fabrício, o prazer é meu. Obrigada pelo convite.
Professora, para começar, eu queria que a senhora explicasse o que é essa autópsia minimamente invasiva e por que ela tem sido útil para analisar os corpos das pessoas mortas pelo novo coronavírus.
O conceito de autópsia minimamente invasiva pressupõe que a gente possa fazer análise de tecido pós-mortem sem a necessidade de uma autópsia convencional, ou seja, sem a necessidade de abrir o corpo de uma forma como a gente está acostumado a fazer com as autópsias normais, né? A autópsia minimamente invasiva, ela tem vários objetivos. Ela é uma autópsia menos complexa, ela pode ser realizada num local que tenha uma estrutura menor para autópsia, ou até em lugares onde não existam estruturas para autópsias, que são estruturas caras, complexas, nem todo serviço tem. E nesse caso da Covid-19, ela tem uma característica muito importante, que é a proteção dos profissionais envolvidos nesse procedimento. Então, a gente está lidando com uma doença nova, infecciosa, altamente contagiosa. E a segurança dos profissionais que fazem a autópsia, ela tem que ser a mesma dos profissionais que estão lidando diretamente com esses pacientes na linha de frente. Então, o procedimento invasivo ou o procedimento convencional, ele aumentaria muito o risco do procedimento, e as autópsias, na verdade, no mundo inteiro, está se sugerindo que essas autópsias não sejam realizadas apenas em locais que tenham uma estrutura de proteção adequada, que existem, na verdade, poucos lugares no mundo que tenham uma estrutura de segurança orientada pelo CDC dos Estados Unidos. Então, não é trivial fazer essa autópsia num ambiente de uma sala de autópsia comum. A gente teria que ter recursos que não existem no Brasil. Então, o procedimento pouco invasivo, ele é feito através de punções por agulha, como se faz uma biópsia normalmente em vida para diagnóstico. Então, biópsias de fígado, biópsias de pulmão, etc., são procedimentos que se faz para diagnósticos em várias situações médicas. E esse procedimento está sendo realizado no indivíduo que faleceu por Covid, um procedimento pós-mortem, e a gente usa o equipamento de ultrassom para visualizar os órgãos e guiar essas biópsias. A gente tem vários objetivos com esse material. Então, respondendo ao objetivo mais imediato, na verdade, trazer informações rápidas para o corpo clínico que está lidando com esses pacientes internados, né? Então, nós esperamos que enquanto a epidemia esteja vigente, enquanto essas pessoas estão internadas, a gente fazendo esse procedimento, que ele é rápido, que ele traz resultados em 2 a 3 dias, ou pelo menos resultados iniciais, que a gente já possa trazer informações que sejam relevantes para o manejo desse paciente. E um outro objetivo é você investigar os mecanismos de doença, que esse é um objetivo clássico da autópsia, né? Principalmente para doenças novas. Então, a autópsia, ela serve para você fazer diagnósticos, mas ela serve também para você ter tecido, um biorrepositório, tecido armazenado, para que você possa fazer uma série de estudos, para que você possa estudar os mecanismos inflamatórios, para que você possa entender como essa doença atinge cada órgão, para você ver efeito de tratamento, para uma série de coisas. Então, na verdade, é um objetivo mais imediato e é um objetivo mais a médio prazo, de você possibilitar que vários grupos de pesquisa investiguem os mecanismos envolvidos nessa doença.
E professora, o que está sendo observado nessas biópsias? Quais são as principais lesões?
Em relação aos resultados, o que a gente está vendo, em primeiro lugar, é que nessas pessoas que morreram pela Covid, ou seja, apresentavam a forma grave da doença, a lesão pulmonar pela própria ação do vírus, ela é muito importante, ela é muito extensa. Então, a gente consegue ver diretamente nas células pulmonares, nas células epiteliais pulmonares, uma ação direta desse vírus. Inclusive, é uma coisa que chama a atenção de nós somos patologistas que estamos acostumados a estudar doenças virais pulmonares, e a lesão por esse vírus específico, ela é muito importante, muito exuberante, e eu poderia até dizer que é maior do que o que a gente está habituado a ver em outras situações também de infecções por vírus respiratórios. Essa lesão pulmonar, ela leva a um processo inflamatório que faz com que haja um encharcamento do espaço alveolar, ou seja, o que a gente chama de um exudato, né? um encharcamento mesmo, um tipo de edema que impossibilita as trocas gasosas, e com isso você perde a função pulmonar. Esse é o mecanismo principal de insuficiência respiratória nesses pacientes, é você ter o comprometimento das trocas gasosas, que é a função principal do pulmão. Além disso, a gente vê também lesões vasculares nesse tecido, formação de microtrombos, e que são elementos que a gente costuma ver nessas lesões agudas, difusas, inflamatórias, causadas primariamente, então, por essa lesão epitelial.
Nós estamos conversando com a patologista Marisa Dounikoff, ela é coordenadora do projeto de autópsia minimamente invasiva para a Covid-19. Quer dizer, é um quadro com o qual, enfim, que não é comum de vocês receberem em autópsias. Ele é mais exuberante, como a senhora colocou. Agora, esses pacientes, qual é o perfil dessas pessoas? Eles tinham doenças pré-existentes? Qual era a característica deles?
Nós temos visto nesses pacientes que nós estamos estudando várias características que são descritas já na literatura, várias características de pessoas que apresentam justamente a forma grave da doença, né? Então, hoje em dia todo mundo sabe que essa doença respiratória, felizmente, na maioria dos casos, pode ser um quadro autolimitado, e numa porcentagem pequena dos casos, que pode girar em torno de 1, 2, até 5% dos casos, você tem essa forma grave que pode levar à morte. Então, nós estamos especificamente estudando a forma grave, lógico, né? Porque nós estamos estudando autópsias relacionadas a essa doença, então todos os pacientes tinham a forma grave. E como já é descrito, então, na literatura médica, a grande maioria deles, então a gente está falando por enquanto de uma amostra pequena, são 10 pacientes, e todos eles tinham alguma comorbidade ou a idade acima de 60 anos, que é descrito como sendo um certo fator de risco, ou seja, existe uma prevalência maior de comprometimento grave nas pessoas mais velhas. Então, 8 desses 10 pacientes tinham idade acima de 60 anos, ou tinham alguma comorbidade, inclusive os pacientes mais novos. Então, essas comorbidades, elas são as mesmas que a gente já está acostumado a ver na mídia, a ler nas publicações científicas, que são doenças crônicas prévias. Então, diabetes, hipertensão, cardiopatias crônicas, infartos do coração anteriores, então doenças associadas ao cigarro, que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, esses pacientes, eles não fogem àquele perfil que a gente já conhece, que é descrito na literatura.
E já foram 10 corpos, então, enfim, vocês vão continuar trabalhando com isso? Qual é a programação desse trabalho, que é um trabalho de pesquisa?
Só para eu localizar o público em relação a esse tipo de procedimento, as autópsias no estado de São Paulo, elas estão suspensas. Então, as autópsias comuns ou as autópsias de rotina, elas não estão sendo realizadas mais, pelo próprio risco, né, de manipulação de corpos de casos suspeitos de Covid ou confirmados, etc. Né? Então, existe uma portaria da Secretaria Estadual de Saúde que cancelou essas autópsias, são feitas autópsias verbais, que na verdade uma conversa com a família a respeito da doença prévia para auxiliar. E também uma análise de prontuário nos pacientes internados, enfim, para auxiliar o corpo médico a poder realizar atestados de óbitos ou certificados de óbito. Então, essas autópsias que nós estamos realizando, elas são autópsias que visam a gente estudar a doença e contribuir para o entendimento e o tratamento dessa doença, como eu disse inicialmente, ainda na vigência da pandemia. Então, não são feitas autópsias em todos os indivíduos que morrem, mesmo tendo a doença, né? A gente tem uma limitação em termos de possibilidade de tempo mesmo, a equipe é pequena, E para você, a gente calcula que para que você consiga fazer uma boa investigação e para que a gente consiga fazer correlações com características clínicas, com exames laboratoriais, com exames de imagem, de tomografia que esses pacientes apresentavam em vida e que são importantes para o estudo dessa doença, a gente calcula que a gente deva ter pelo menos uns 30 procedimentos para que você tenha uma amostra que seja significativa o suficiente para você fazer conclusões das mais diferentes, né, em diferentes áreas, por exemplo, em relação aos padrões inflamatórios, em relação aos padrões de apresentação tomográfica, em relação à evolução desses pacientes enquanto eles estão internados e entubados na UTI. Então, existem várias formas de analisar esse material. E a gente calcula que uma amostra que seja significativa para que você possa tirar conclusões confiáveis seja em torno de 30, talvez um pouco mais, de 30 casos, 40, vai depender da variabilidade do que a gente estiver encontrando, né? Então, por exemplo, uma das perguntas importantes que existe no meio científico, né, é por que as pessoas idosas elas são mais suscetíveis à doença? Por que essa doença não acomete criança de uma forma grave, ou pelo menos não é o que prevalece? Então, se você estuda pacientes de várias idades, você consegue abordar esse tipo de discussão. Esse é só um exemplo, né? Mas a gente calcula que para as diferentes perguntas a gente consiga fazer ou produzir respostas adequadas com essa amostra de girando em torno de 30 a 40 casos.
E professora, em outros países esse tipo de trabalho deve estar sendo feito também. Vocês têm algum tipo de intercâmbio com ou estão conversando com outros pesquisadores?
Esse tipo de procedimento é realizado em outros países, entretanto, é pouco realizado, né? Então, pela limitação que a gente já comentou, pela segurança das pessoas envolvidas no procedimento, você acaba tendo poucos locais no mundo que tenham condições adequadas para realizar o procedimento de autópsia convencional. Alguns centros nos Estados Unidos estão fazendo isso, e esse método que a gente utiliza, o que a gente chama de autópsia minimamente invasiva, na verdade, ele não é trivial, você precisa de um treinamento para isso. O Departamento de Patologia aqui da FMUSP vem realizando e validando esse procedimento há aproximadamente 5 anos já, né? Então, isso precisa de um local adequado, isso precisa de um treinamento adequado, precisa de uma curva de aprendizado. As biópsias, elas demoram um tempo até a gente conseguir coletar um material adequado, então houve uma curva aí de aprendizado dos profissionais envolvidos nisso. A pessoa que faz a coleta, a doutora Renata Monteiro, ela é uma radiologista experiente, que teve que adaptar o procedimento para a situação pós-mortem. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, e o resultado é que isso existe em outros lugares, em outros países, mas em poucos lugares. E os lugares que fazem autópsias nessa situação da Covid, eles estão, sim, em contato. Existe uma rede internacional de comunicação, de intercâmbio, em relação a achados, em relação a opiniões, em relação a experiências diferentes que acontecem em todos os locais do mundo, enfim, que fazem esse procedimento. E, inclusive, existe uma preocupação de que os países que não fazem, ou as cidades que não fazem autópsia, tenham acesso às informações que esses grupos de autópsia estão gerando, né? Então, existe uma grande solicitação para que a gente disponibilize informações, imagens e troca de experiência para que todos possam se beneficiar com essas informações, para que elas ajudem no tratamento. Então, como eu falei, não só aqui em São Paulo, mas no resto do país e até no resto do mundo também.
Nós estamos conversando com a patologista Marisa Dolnikoff, coordenadora do projeto de autópsia minimamente invasiva para COVID-19 da Faculdade de Medicina da USP. Professora, só para arrematar, a senhora disse no início que, enfim, que são feitas punções guiadas por ultrassom, mas tem outros tipos de imagem que são usados também. Como é que eu, enfim, qual é o conjunto de elementos e de imagens que se captam? Tem imagens de tomografia, por exemplo?
Nesse processo de validação da autópsia minimamente invasiva, que eu comentei, com o qual a gente trabalha já há vários anos, existe a possibilidade de você usar vários exames de imagem para auxiliar nesse estudo, né? Então, nós temos, na verdade, um parque de equipamentos de imagem associado à sala de autópsia aqui na Faculdade de Medicina da USP. Então, ressonância magnética, tomografia, angiografia e ultrassom. Para esse estudo especificamente da COVID-19, as biópsias, elas são dirigidas por ultrassom, mas existe também o estudo tomográfico desses pacientes, que é feito imediatamente antes da coleta do material. Então, nós temos as imagens de tomografia de corpo inteiro, incluindo o encéfalo, o crânio, tórax e todos os órgãos abdominais, para que a gente possa também, além do material de biópsia, fazer diagnósticos também por imagem. Então, a imagem de tomografia, por exemplo, que é o exame de escolha para avaliação de doenças pulmonares, ela traz informações adicionais. E as biópsias, elas são dirigidas para pontos específicos, logicamente para as regiões mais doentes, mas você juntando as informações da tomografia com as informações da análise de tecido, você pode ter informações complementares que ajudam a entender o perfil completo desse paciente em relação a diagnósticos. E uma outra coisa que eu não comentei e que é bastante importante é que não só o pulmão é estudado nesses procedimentos. Na verdade, a gente tem biópsia de vários outros órgãos, como, por exemplo, o fígado, o coração, os rins, o baço, também dirigido por ultrassom, porque um dos objetivos importantes também desse estudo é a gente procurar entender qual que é o impacto dessa doença nos outros órgãos. A gente sabe que esses pacientes muito graves, eles evoluem com falência de múltiplos órgãos, então no momento do óbito eles têm uma insuficiência respiratória e também insuficiência de outros órgãos, e é importante a gente ter essa compreensão mais sistêmica, mais global da ação do vírus nos tecidos, e logicamente são procedimentos que você está impossibilitado de fazer em vida, é uma coisa impensável de você fazer essas biópsias em vida, e com a autópsia a gente tem a oportunidade então de avaliar esse impacto direto, se é que existe, do vírus em outros órgãos.
Perfeito, nós conversamos com Marisa Dolnikoff, coordenadora do projeto de autópsia minimamente invasiva para a COVID-19 da Faculdade de Medicina da USP. Ela é professora do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Para saber mais sobre as lesões causadas nos pulmões e em outros órgãos pela infecção pelo novo coronavírus, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto no site revistapesquisa.fapesp.com.br. Professora, muito obrigado pela participação, pela sua entrevista.
Obrigada a você, então, Fabrício. Um abraço aos ouvintes da FAPESP e das pessoas que estão interessadas nessas pesquisas que estão sendo conduzidas aqui no Departamento de Patologia. Obrigada e um abraço.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje, em respeito à orientação para a população ficar em casa devido à pandemia do novo coronavírus. O programa de hoje foi gravado por Skype e, excepcionalmente, não vai ao ar pela Rádio USP. O podcast teve produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.